Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do PCP apresentará uma declaração de voto por escrito. Segue-se o projeto de voto número 414, também apresentado por mim próprio, de saudação pela realização da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023. Peço à Sra. Deputada Lina Lopes a sua leitura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entre os dias 1 e 6 de agosto, Portugal acolheu a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, que juntou em todo o país centenas de milhares de jovens de todo o mundo numa iniciativa que, além da sua dimensão religiosa, tem uma também evidente e salutar dimensão cívica, patente nas temáticas da paz, tolerância e inclusão que dominaram a semana da jornada. Nesta medida, e dada a complexidade que o evento da magnitude da Jornada Mundial da Juventude representa, desde logo, para a sociedade que o acolhe, para as suas infraestruturas e sistemas de segurança, de saúde ou de mobilidade, é destacar a tranquilidade com que correu, permitindo que os muitos milhares de estrangeiros se tenham podido sentir em casa no nosso país. Ademais, é destacar o notável contributo e exemplo de todos os que, com o seu trabalho voluntário, prepararam durante largos meses a Jornada Mundial da Juventude 2023. É prova do civismo e dedicação abnegada que servirá a todos de inspiração. A jornada foi também uma ocasião para a visita apostólica da Sua Santidade, o Papa Francisco, que uma vez mais provou ser um líder firme, inspirador, designadamente na intransigência na defesa da justiça social dentro e fora da Igreja. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda a realização e a organização da Jornada Mundial da Juventude 2023 Lisboa, enaltecendo a dimensão participativa e cívica dos muitos milhares de jovens que se encontram em Lisboa em celebração, que se encontraram em Lisboa em celebração.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares e deputados únicos. O voto foi aprovado. Projeto de voto número 415, apresentado pelo PAR, de saudação pelo centenário de Mário Cesarini. Dou a palavra à Sra. Deputada Palmira Maciel para a sua leitura.
Obrigada, Sr. Presidente. Celebrou-se no passado dia 9 de agosto o centenário do nascimento de Mário Cesarini, poeta, pintor, considerado um dos grandes expoentes do surrealismo português. Mário Cesarini nasceu em Lisboa em 1923, cidade onde iniciaria a sua formação artística, primeiro como aluno de música de Fernando Lopes Graça, na Academia de Amadores de Música e, no início dos anos 40, na Escola de Artes Decorativas António Arroio. Participaria nas estruturas culturais dos Cafés de Lisboa, no Café Hermínios, no Café Royal ou no Café Gelo. Discutia-se arte, literatura e, com os condicionalismos da época, política. Aí se cruzaram nomes como Cruzeiro Seixas, Alexandre O'Neill, António Domingos, Pedro On ou Júlio Pomar. Neste ambiente cultural predominava o neorrealismo e depois o surrealismo, que marcaria indelevelmente Cesarini, nomeadamente depois de uma viagem a Paris, onde conheceu André Bertrand. Segundo Cesarini, o surrealista era um convite à poesia, ao amor, à liberdade, à imaginação pessoal, sintetizando e dando um sentido a várias correntes artísticas, como o romantismo, o simbolismo, o futurismo e tradições libertárias várias. De regresso a Portugal, fundaria o Movimento Surrealista de Lisboa, onde, além de O'Neill e Vespeira, participavam nomes como José Augusto de França e João Muniz Pereira. Afastar-se-ia deste grupo após divergências e formou em 1948, com Pedro I, Henrique Risques Pereira, António Maria Lisboa e Cruzeiro Seixas, os Surrealistas. Cesarini foi um pintor de relevo, tendo participado em diversas exposições em Portugal e no estrangeiro, mas distinguiu-se sobretudo nas artes literárias como poeta, surrealista, romancista, ensaísta ou tradutor. Da sua extensa obra destacam-se títulos como Corpo Visível, Louvor e Simplificação de Álvaro Campos, Titânia e Cidade Queimada ou Virgem Negra. Não foi uma personalidade de consenso, muito pelo contrário. A ruptura e o conflito pautaram diversas dimensões da sua vida e da sua obra. Isso não impediu o seu reconhecimento artístico, distinguido com diversos prémios literários e condecorado com a Grande Cruz da Ordem da Liberdade de Portugal, atribuída pelo Estado português em 2005. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda a comemoração do centenário do nascimento de Mário Cesarini, prestando homenagem a esta figura maior das artes portuguesas. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segue-se o projeto de voto no 424, apresentado pela Comissão Parlamentar de Saúde, de saudação a Maria da Graça Freitas por 4 décadas de dedicação ao serviço público na área da saúde. Peço à Sra. Deputada Helga Correia o favor de ler o voto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Maria da Graça Gregório de Freitas nasceu em Angola a 26 de agosto de 1957. Licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa em 1980, concluindo a especialidade de Saúde Pública em 1988. Dedicado ao serviço público, mais de 40 anos, sempre em exclusividade, desempenhou funções de assistente e assistente graduada de Saúde Pública em Lisboa e em Macau nos anos 90, passando a assistente sénior de Saúde Pública em 1999. Na Direção-Geral da Saúde, consolidara o seu percurso, coordenando cumulativamente as Direções de Serviço de Prevenção da Doença e Promoção da Saúde e de Prevenção e Controlo de Doenças, de Epidemiologia e Estatísticas da Saúde, a Unidade de Apoio às Emergências de Saúde Pública e o Programa Nacional de Vacinação. Ainda na Direção-Geral da Saúde, assumiu funções como Subdiretora-Geral por 12 anos. E entre 2017 e 2023, como diretora-geral, nessas funções, mobilizou a sua experiência de décadas de serviço no setor para enfrentar, entre 2020 e 2023, o maior desafio de saúde pública em mais de um século, sendo convocada para a linha da frente da resposta à pandemia da Covid-19. Internacionalmente, foi membro do Conselho de Administração do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, representou Portugal nos grupos dos coordenadores dos Programas Nacionais de Vacinação e das Comissões Técnicas de Vacinação da OMS e foi ponto focal para a Plataforma Europeia de Comunicação de Alertas da EWRS, para o Regulamento Sanitário da OMS e para a EPIS-FWD do ECDC. Desenvolveu a atividade académica, tendo sido assistente convocada da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa de 1995 a 2017, integrou o Conselho da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. Publicou artigos científicos e de opinião, principalmente nas áreas da vacinação, da prevenção e controlo de doenças transmissíveis, das emergências em saúde pública, da comunicação e da influência da sazonalidade na saúde. Em janeiro de 2023, foi agraciada com o grão de Grande Cruz da Ordem de Mérito pelo Presidente da República, tendo ainda recebido inúmeras distinções na área da saúde ao longo da sua carreira. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda o percurso profissional de Maria da Graça Freitas na área da saúde pública e a sua dedicação ao serviço público ao longo de mais de 4 décadas, manifestando o seu reconhecimento pela sua dedicação e profissionalismo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Abstém-se o Grupo Parlamentar do Chega. Quem vota a favor? PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. O voto está aprovado. Saúde e agradeço a presença da doutora Graça Freitas entre nós. E exprimo, em nome da Assembleia da República, o agradecimento pelo trabalho que realizou. Muito obrigado. Vou passar agora ao ler. Peço desculpa, deputado João Coutinho de Figueiredo, para anunciar-me.
Uma declaração de voto oral à carga da deputada Patrícia de Levar no fim das votações.
Muito obrigado, senhor. Muito bem. Vamos agora proceder à análise do projeto de voto número 427, apresentado por mim próprio, de saudação pelos 50 anos de Movimento dos Capitães, que passo a ler. Assinalou-se. Assinalou-se a 9 de setembro, o 50º aniversário da reunião, que simbolicamente marcou a data de nascimento do Movimento dos Capitães, que cerca de 8 meses mais tarde viria a devolver Portugal à democracia, com a Revolução do 25 de Abril de 1974. Foi em Monte Sobral, Alcáçovas, no Alentejo, que cerca de 130 oficiais das Forças Armadas se reuniram clandestinamente para debater a situação do setor militar, decidindo lançar um abaixo-assinado a enviar à Presidência do Conselho, contestando designadamente recentes alterações legislativas operadas pelo Governo ao serviço e carreira militares. É essa iniciativa de carga simbólica e histórica incontestável, no caminho para o fim da ditadura em Portugal, juntava-se já à contestação aberta de militares em serviço na Guiné e em Angola. Estava assim dado o primeiro passo para a organização de um movimento, mais tarde rebatizado Movimento das Forças Armadas, que intensa e rapidamente poria em marcha a complexa mobilização e logística que conduziria com sucesso à operação da noite de 24 para 25 de abril de 1964. Fiel ao seu programa, o MFA haveria de proceder à destituição dos órgãos do Estado Novo, instalando um governo provisório e garantindo os direitos civis e políticos, a liberdade sindical, a liberdade dos partidos, a extinção dos tribunais especiais e a independência do poder judicial, e abrindo caminho para o fim da guerra, a solução política do conflito e a independência das antigas colónias. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda intensamente os 50 anos do encontro de Alcáçovas, evoca a memória do que ali se passou e a bravura de todos quantos ousaram sonhar Portugal livre das amarras da ditadura e da guerra colonial, situando o nosso país na senda da democracia e do desenvolvimento. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Saúdo a presença de uma delegação da direção da Associação 25 de Abril. Muito obrigado. De acordo com o regimento, não há declarações de voto orais sobre votos. E, portanto, peço à Iniciativa Liberal para transformar numa votação, numa declaração escrita. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Iremos verificar o regimento. Se assim for, obviamente, estaremos dentro das regras do regimento. Achamos, no entanto, estranho que se possa fazer uma declaração de voto escrita, não se possa preferir oralmente, porque os votos submetidos nesta Casa, como os projetos de resolução e os projetos de lei, têm significado político e a nossa votação, especialmente num caso neste, que envolve uma personalidade, uma pessoa individual, devia poder ser explicada na presença da própria, e foi nesse sentido que desconhecíamos essa disposição de que impede uma declaração de votos oral quando permite uma escrita. Se assim for, o máximo que posso pedir ao Sr. Presidente e ao plenário que permita, é que se houver essa possibilidade, numa próxima plenário possamos fazer uma declaração de voto oral sobre este voto que estamos aqui hoje a fazer. Muito obrigado.
O regimento é muito explícito a recusar essa figura da declaração de voto oral sobre votos. Eu penitencio-me de não ter reagido logo e, portanto, não teria nenhum obstáculo, se mais ninguém obstar, que o Sr. Deputado, numa interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, possa justificar o seu voto. À oposição, como à oposição, aguardamos então a declaração de voto por escrito da Iniciativa Liberal. Como os Srs. Deputados sabem, haverá uma conferência de líderes agora às 14h30 e, portanto, a ordem do dia da próxima sessão plenária será distribuída por escrito. O PAN também comunicou que apresentará uma declaração de voto por escrito sobre o voto relativo à Jornada Mundial da Juventude. Sr. Deputado Rui Tavares, para o mesmo efeito. Encerro assim os nossos trabalhos, desejando... Há diários da Assembleia da República que estão em votação, portanto tenho que dizer isso, e portanto consideram-se aprovados, e despeço-me de todos. Bom fim de semana.